do mercado.
Marque o seu test drive pelo 913-203-600 ou visite-nos em Parafita, junto ao aeroporto. Também estamos em Ovar e na Feira. Saiba tudo em carset.pt. Carset, há 20 anos a evoluir para melhor servir.
Antena Vareira, 98.7, Ovar.
Pausa. Com saúde mental. O universo da parentalidade em discussão na Rádio AVFM. Ou como a literacia em saúde mental pode fazer toda a diferença na sua vida. No ar, Bárbara Pereira.
Boa tarde a todos, bem-vindos ao primeiro Pausa com Saúde Mental de 2026. Um bom ano a todos os que nos veem e ouvem nas nossas páginas do Facebook e a quem apenas nos ouve na magia da rádio dos 98.7. Desejo, em meu nome e da equipa do Pausa, um ano incrível para todos, um ano de autocuidado, de saborearem o processo, com muita, muita saúde para que possam concretizar os vossos sonhos também. E então, começamos o nosso Pausa de 2026 com a Bárbara, a nossa nutricionista. Bem-vinda!
Olá, obrigada. Mais bom ano.
Bom ano. A nossa Bárbara traz-nos aqui um tema muito especial que tem a ver com a nossa alimentação, estes dias de família e de festa, não é? Falámos no pré, não é? E agora vamos falar no pós, ou seja, aquilo que podem ser alguns mitos, algumas atitudes que podem prejudicar psicologicamente e fisicamente cada pessoa. Vamos introduzir, Bárbara, quero que cumprimentes os nossos ouvintes, que introduzas este tema de forma assim tranquila, ou seja, vamos falar basicamente do quê? Conta-me.
Isto depois das festas é normal que nós sentimos assim um bocadinho mais de desconforto, que saímos certo. Um bocadinho da rotina, pronto, e andamos com os horários um bocadinho mais trocados. Houve aqui muitos doces, muitas refeições que
certo.
Saíram um bocadinho da linha, mas que são na mesma saudáveis. Porquê? Porque estamos com a nossa família, estamos com os nossos amigos e é importante também desmistificar aqui um bocadinho o facto das refeições saudáveis serem só e aquelas apenas que temos
certo.
Alimentos mais saudáveis. Não, também faz parte aqui um bocadinho de flexibilidade e podemos
sim.
Estar aqui com a
aliás, nossa... foi com a Teresa, com a nossa colega do Pausa, com a nutricionista que nós falámos no pré. Ok? E que ela deu estas dicas, Bárbara, exatamente disto. Nós podermos, de forma regrada, provar um bocadinho de cada, de absorvermos ainda mais este estar com a família e descontraídos do que propriamente o número de calorias que estávamos, não é? E o manter a rotina o máximo possível, não é? Antes da refeição e depois da refeição, que é um bocadinho por aí, não é?
Claro que okay. Sim, porque é importante nós percebermos que também depois, entre as refeições do Ano Novo, do Natal, não precisamos deitar tudo a perder, digamos.
Certo.
É perfeitamente plausível começarmos a fazer novamente a nossa rotina e depois, por exemplo, na passagem de ano, voltarmos novamente
certo.
A sair um bocadinho e depois em janeiro
semana...
voltar outra vez.
Há uma semana, podes chegar só um bocadinho mais para o micro, isso, que é para lá em casa te ouvirem as tuas palavras valiosas. Porque a verdade é mesmo esta, há uma semana que separa, não é? Estas celebrações e às vezes isto pode ser um acumular. O que nós não queremos é que algumas das rotinas que nós fazemos nesses dias fiquem para o ano seguinte, não é? Que é um bocadinho por aí. Então, relativamente às festas, eu acho que é importante partilharmos com quem nos vê e ouve aquilo que na tua perspectiva e na tua prática clínica, na verdade, quando nós falamos em normalizar e quando tu falaste em não complicarmos esta situação, referes-te a quê, Bárbara? Conta-nos.
Pronto, refiro-me, normalmente as pessoas têm muito aquela tendência de ok, comemos mais doces, ok, fizemos escolhas um bocadinho menos saudáveis.
Certo.
Algumas ficam a sentir-se muito culpadas, outras procuram tentar minimizar os problemas de uma forma muito exagerada nos dias seguintes, e todas essas ações não são propriamente positivas para a nossa saúde, tanto mental como física.
Certo.
Por isso é importante termos aqui um bocadinho de equilíbrio e perceber que, ok, saímos um bocadinho fora naqueles dias, no dia a seguir é importante voltar à rotina.
Certo.
E é isso que é importante, é voltar à rotina.
O foco, não é?
Não é, ok, perdido por 100, perdido por 1000, asneirei aquele dia, vou continuar a asneirar os dias seguintes. Não, é importante termos aqui a volta à rotina, e é isso que é o foco principal nesta fase.
Mesmo no acompanhamento que tu fazes ao longo do ano, não é, Bárbara? Existem mesmo situações em que foi um jantar de aniversário, foi uma celebração diferente, mesmo sem ser estas festas, não é, do Natal e do final do ano, sim, em que às vezes já há um bocadinho isto, não é? Ah, eu já comi isto ou já comi aquilo, e aquilo que tu disseste, o perdido por 100, perdido por 1000, e aí é que não, porque não é por termos cometido aquele excesso ou aquilo que saiu um bocadinho na nossa norma e da nossa regra, que vamos, não é, fazer daquilo de uma forma consistente, não é, por aí, certo?
Claro que sim, não vamos perpetuar esse tipo de escolhas, vamos fazer essas escolhas nos momentos certos, mas depois,
certo,
voltar à rotina.
Não é só a alimentação que fica perturbada nestes dias, não é?
Não,
conta-nos.
De facto, a parte do exercício físico também é um bocadinho deixada de parte.
Certo.
Lá está, muitas prendas para comprar, muitas roupas para escolher.
Certo.
E acabamos por nos esquecer daquilo que costumamos fazer. Também em
priorizamos outras coisas,
exatamente,
não é?
Acaba por haver uma prioridades diferentes. Também há uma ingestão de água muito menor. Noto imenso isso em consulta, sem dúvida. A situação de também nos movimentarmos menos, estamos muito tempo à mesa também.
Certo.
Isso também não é propriamente.
E propriamente, imagina, jogar bingo, quem tem isso por tradição, né? Não é. É atividade, mas não é física,
exatamente,
não é? E tudo aquilo que é a nossa tradição, mexemos-nos menos. Aquelas pessoas que são ativas, menos que o habitual, que a rotina habitual.
Sim,
okay,
o descanso
bem.
Também acaba por ser um bocadinho deixado de parte, de vez em quando.
E este sono, este ciclo de sono-vigia, também implica no apetite,
sim,
e na refeição, na sensação de saciamento, não é,
sim,
doutora Bárbara?
Sim, no nosso bem-estar também,
sim,
nossa saciedade, as hormonas acabam por ficar aqui um bocadinho diferentes. E é importante ter isso em conta.
Pronto, ou seja, é abraçar este facto.
Exatamente.
Não é? Ou seja, se isto aconteceu comigo na minha casa ou na casa da Bárbara ou de alguém que nos está a ouvir, é normal, significa que nós somos pessoas que estamos a viver a época e o momento, não é? Sem nos bardalharmos ao comprido, mas encarar isto como normalidade. É normal que eu beba menos água, é normal que eu movimente menos, que eu deixe algumas rotinas, como por exemplo exercício, até porque as nossas aulas e tudo aquilo que nós temos planeado, nós podemos substituir por uma caminhada em família ou assim, mas efetivamente fica suspenso, porque a malta também está com as suas famílias nesses dias, não é?
Exatamente. E há muitos períodos de férias agora também nesta altura, de ginásios e estúdios, que acabam por minimizar um bocadinho.
Exatamente, ou seja, é normal que isso aconteça, não é por nós não termos sido responsáveis naquelas duas semanas, estamos todos nesse navio, não é?
Sim, mas é importante termos estas atitudes em conta e tentar minimizá-las de outra forma, como tu falaste.
Exatamente.
Há pouquinho das caminhadas, é uma excelente oportunidade,
sim,
também para.
Não
para
significa
fazer.
Que eu fiz, ok? Mas já houve alturas que fizemos, sim, e é um bocadinho por aí. Nós temos isto em consciência e percebemos que há alternativas.
Exatamente,
não é? Conseguimos. Boa. Então, basicamente, nesta fase, para nós irmos normalizando aquilo que acaba por acontecer e normalizar aquilo que tu disseste muito bem, Bárbara, não é adotar isso para o resto dos dias, não é?
Claro que sim.
É perceber que isto é normal que aconteça desta forma, acontece em nossa casa e nas outras casas, ok? Porque aqui, quando nós normalizamos, estás a falar neste sentimento de culpa, que é inimigo, não é? De um equilíbrio alimentar também,
claro,
porque leva à fome emocional e outras coisas, não é? Pronto. E aqui é o nosso ponto de partida para a nossa conversa, não é? Começamos por acolher e aceitar, não é? Mas
exatamente,
não adotar como rotina.
Exatamente, é importante aceitar para também não ficar aqui com o peso da consciência.
Exatamente.
Que depois também acaba por criar sensações de ansiedade e não vale a pena entrarmos por aí. Mas de facto é aceitar aquilo que se está a passar e tentar minimizar com atitudes com alguma consciência, sem exageros, obviamente, mas tentar minimizar e dar aqui a volta à situação.
Certo, porque na verdade nós muitas vezes ficamos, e eu acho acho que é isto nestas festas, relativamente à alimentação, em qualquer desafio ou fase desafiante da nossa vida, a centrar as coisas muito em nós, não é? Isto acontece só comigo, a certeza que as outras pessoas estão a conseguir manter o foco,
sem
não é?
Dúvida.
O foco nesses dias é outro, não é, Bárbara? Que é um bocadinho por aí, é ver o sorriso dos miúdos da nossa família quando recebem aquele presente especial, é ver as memórias que criamos quando estamos juntos com eles e com outros membros da nossa família, independentemente da fase que estamos a passar, porque nestas festas de família vivemos também emoções menos positivas, não é? Ou menos agradáveis, porque existem eventos de vida e existem preocupações e doenças e etc. E é um bocadinho isto, é nós percebermos que nesta fase, não é, das festas do final de ano e mesmo do Natal, todos estamos nesse barco, como eu disse há pouco, e não é sobre mim ou especificamente sobre a minha rotina, é tradição,
sim,
não é?
Sim.
Como eu costumo dizer, estamos todos a celebrar o mesmo e temos outro foco, temos outra preocupação. E a verdade é que quando é encarado desta forma, depois nós conseguimos passar o ano novo, nós, ok, vamos lá, é agora. Dia 2 ou 3, vamos lá voltar àquilo que tínhamos estabelecido e que são as nossas metas, que também é diferente de pessoa para pessoa, não é,
Bárbara? Sim, sem dúvida.
E nós aqui já falámos imensas vezes, atividade física não tem que ser necessariamente ir ao ginásio, o nós termos aqui algum equilíbrio alimentar não significa dietas rígidas de todo, não é? E por isso cada pessoa depois tem as suas metas e os seus objetivos. Por isso, a doutora Bárbara Plácido pede para que normalizem, não é, esta fase. E se calhar agora faz sentido falarmos daquilo que são os erros de janeiro, e janeiro não é um mau mês, ok? É um mês que tem os mesmos dias que dezembro.
Parece
enorme, não é? Até porque dezembro algumas semanas se atropelam, nós que somos empreendedoras, porque são consultas em cima de consultas, porque não vamos trabalhar naqueles dias e não sei o quê, mais compras, é muito intenso, passa mais rápido. Mas janeiro não é um mau mês, é só um mês a seguir aos festejos, não é? Que é um bocadinho por aí. E tu, como nutricionista, consegues aqui perceber algumas situações comuns na maioria das pessoas, não é? Alguns erros que nós cometemos precisamente neste mês, que é o recomeçar de tudo, é o voltar à rotina, é o mesmo de semelhante com setembro, não é? Só que setembro é depois das férias grandes, não é? De verão, e aqui temos depois desta interrupção mais de inverno. O que é que tu enumerarias nesse sentido, Bárbara? Conta-nos.
Muitas coisas assim que as pessoas têm muito tendência a fazer é: doutora, já cheguei, já comecei janeiro, já tirei hidratos de carbono, já à noite só estou a comer uma sopa. Isto é extremamente comum em consulta, mesmo.
E mesmo tu batalhando nisto e trabalhando isto, isto vai-se repetindo, não é,
Bárbara? Mesmo durante o ano,
certo.
Ir repetindo que não,
certo.
Não é solução isto. As pessoas têm muita tendência a fazer isso porque, lá está, sentem-se muito culpadas por aquilo que fizeram,
uhum,
durante este tempo, estes últimos dias do ano,
uhum,
e depois, numa tentativa de recuperar aquilo,
certo,
que supostamente é entendido como perdido, acabam por cair em exagero e...
Sim, aquela
e
restrição
é
que tu falavas já há pouco,
exatamente,
não é?
Sim.
E quando tu falas nesse tipo de postura, é porque o início, aquilo que nós falávamos já há pouco, do aceitar e normalizar, já não aconteceu.
Exatamente.
Já, tudo já é visto como um exagero, não é?
Exatamente.
Tudo já é visto como quebrar a minha, uhum, regra ou a minha intenção. Ok, então um dos erros é um bocadinho este, não é? Cortar.
Restringir ao
reto,
máximo.
Não é?
E isto dura uma semana, duas no máximo, e depois a terceira semana é crítica, porque
é loucura.
Tudo aquilo que não foi consumido nessas duas semanas acaba por ser consumido em...
Certo. E podemos mesmo ficar com algumas carências, não é, Bárbara? Que estamos a falar também de saúde, não é?
E comportamentos alimentares um bocadinho mais errados também, que acabam por depois às vezes perpetuar ao longo do ano, e isso não é nada positivo.
Certo.
Nós temos que encarar a alimentação como uma coisa natural, é uma coisa que nós precisamos, nós,
uhum,
precisamos de comer para,
as, nutrir,
para conseguirmos,
sim,
e para conseguirmos fazer as coisas dia a dia. E muitas vezes, principalmente em pessoas que estudam, por exemplo, claro que também em nós também é muito importante,
sim,
termos a concentração.
Estás a falar
elevada,
aqui de atividade
mas
cerebral.
Normalmente, exatamente, isto é época de exames, janeiro,
certo.
E dietas rígidas, super restritivas, nesta altura do ano, ainda pioram esta parte.
A todos os meus pacientes e os da Bárbara, não é? Que estão em exames na faculdade e que estão nesta fase tão exigente, aquilo que a chata da psicóloga diz e a chata da nutricionista também diz, ser chata é bom, não é? É mesmo isto, hidratar-se e comer bem, e bem são coisas simples, já falámos aqui imensas vezes sobre isto, é mesmo muito importante nesta fase grande de atividade cognitiva, não é? Que coincidentemente é o final de um semestre, não é? E que vem a seguir às festas. Por isso isto aqui são vários desafios ao mesmo tempo, mas sim, para os nossos jovens acho também importante darmos esta mensagem, porque nesta fase mais importante que tentarem à força recuperar aquilo que acham que perderam, não é? Ou que não fizeram durante as festas, é se focarem numa prioridade muito maior, que é alcançarem os seus objetivos também académicos,
claro que sim,
etc.
Porque nesta altura, por causa dos exames, depois ginásio posto de parte, ou seja, certo, é aqui uma mistura que não é muito, muito positiva, por isso o importante é mesmo mantermos a atividade física nesta fase.
Sim.
Uma horinha por dia, 45 minutos é o suficiente já para conseguirmos ter
também
depois
se tenta
uma boa...
compensar este exercício,
sim,
físico.
Sim, sim,
dá-me assim alguns exemplos que te deixam primeiro em choque e depois dizes, ok, bem, vou dar a mão a esta pessoa e vou resgatá-la deste sítio. Conta-me.
Desde estar um dia inteiro sem comer e só comer no final do dia, treinos intensos, bidiários, muitas vezes muito exagero mesmo.
Durante 15 dias népia e depois
ali é levar tudo. Isto não é nada, nada positivo, não é algo que nós consigamos ter isto a vida toda, ou seja...
Certo. E mesmo os benefícios, e aqui falamos também, quando estamos a falar em treinos intensivos, não é? E por isso é que nos atletas de alta competição temos que estar muito cuidado médico e muita, não é? Muito seguimento, porque efetivamente nós temos um sistema cardíaco, não é? Temos todo o
claro
nosso metabolismo tem que responder, e quando isto é feito numa intensidade que não houve uma preparação para, não é, Bárbara? Acho que também
claro que
portanto, falámos sobre isto.
Tudo tem que ser respeitado, os tempos e não exagerar naquilo que o nosso corpo... Temos que perceber que é muito bom nós termos o nosso corpo todo em equilíbrio, e estarmos a exagerar sem o respeitar
tudo aquilo, a intensidade de um treino constrói-se, não é?
Claro,
eu começo,
sim,
numa fase e depois está tudo certo retomarmos. É esse o objetivo, é a nossa intenção, praticar exercício físico, ter uma alimentação equilibrada. Não é como a Bárbara partilhou agora, fazer uma refeição diária, não é? Nem treinar duas vezes por dia, treinar sem nos nutrirmos devidamente, não é?
Aqui é mais o treinar sem ter uma nutrição adequada.
Certo.
E pronto, é possível e super saudável termos treinos bidiários e está tudo ok com isso. Agora, pessoas que não treinam de todo e começarem numa rotina, ou tentarem ter esta rotina assim de um dia para o outro, às vezes pode não correr tão bem assim, e é importante termos isso também em conta.
E sabemos que aquilo que vocês dizem, é ao longo de todo o ano que nós vamos alcançando os nossos objetivos, e não é por fazermos isso que vamos ver, não é, um objetivo que nós sentimos que nos fugiu das mãos e que perdemos,
claro,
numa semana nem em duas. Ou seja, depois entra aqui estas questões emocionais e psicológicas. Esforcei-me tanto, fiz tanto sacrifício e não aconteceu
nada
ou quase nada, não é? Pois não acontece, porque só estamos a maltratar e a deixar de escutar o nosso corpo.
Exatamente.
Não é,
sim,
Bárbara?
Sim, sim. Porque também se nós restringirmos tanto o nosso corpo, ele acaba,
certo,
por entrar em defesa e,
certo,
o nosso metabolismo desacelera, ou seja, é mesmo importante termos a consciência que precisamos de metas que são atingíveis e nada,
uhum,
assim de metas irrealistas, e é isto que nos permite chegar mesmo aos objetivos finais.
Sim, e aqui o 8 e o 80, não é? Estas dietas, estes restrição, não é? Alimentar radical é complicada. Em consulta, ou seja, na tua prática clínica diária, Bárbara, muitas vezes as pessoas falam de isto com entusiasmo.
Sim, muito contente.
É? De género, ela vai ficar super,
super orgulhosa.
Como é que tu reages a isso? Porque nós temos que ter ética, não é? Temos
claro
que ser,
sim,
imparciais também naquilo que é o nosso julgamento. Como é que tu acabas por fazer este diálogo com os teus pacientes, principalmente nestas fases críticas, ou seja, em que houve ali algum descontrole das rotinas e assim, e a pessoa te diz isto, tu começas por dizer, sim, eu percebo, mas conta-me, Bárbara.
Eu em consulta tenho uma coisa que é, eu gosto muito que as pessoas percebam o porquê de eu estar a dizer,
boa,
determinada coisa.
Sim.
E preocupa-me muito o facto de só dizer e não explicar. Por isso, perco sempre, que não é perda de tempo nenhuma, é, tem mesmo que ser, mas explico muito aquilo que eu defendo.
Sim.
E acaba sempre por ser mais fácil, porque a pessoa, percebendo aquilo que está a fazer de errado, é muito mais fácil de corrigir do
verdade.
Que estar a dizer só, olha, não faças isto.
Sim, e é do género, ela não me está a contrariar porque é nutricionista e porque
exato.
Eu fugi do carril, não é? Que nós tínhamos, ou da intenção que tínhamos definido. Mas tu estás a fundamentar aquilo que são as orientações. Normalmente as pessoas percebem, não é?
Sim.
Eu acho que até devem ficar aliviadas, e no final não tenho que fazer esse sacrifício.
Sim, eu acho que sim, porque de facto o chegar à consulta e dizer, doutora, tenho comido mesmo pouquinho, não é positivo, não é? Nós precisamos é de ter uma rotina equilibrada e não de extremos.
As pessoas têm receio de ir à primeira consulta depois das festas?
Por acaso, para já, é assim, deu só fazer um pouquinho
sim.
de tempo desde o início do ano, mas para já está tudo muito tranquilo. E eu tive consultas até ao Natal e estou muito contente, aproveito já para dizer, porque tive resultados muito bons.
Boa.
Não houve nenhum resultado que me tenha deixado preocupado ou triste, por isso acho que
e
é
também
importante.
Tem a ver com esta psicoeducação das coisas,
claro,
sabes?
Sim,
vai,
sim,
por
sim,
o facto
sim, sim.
de tu partilhares mesmo isto que deve ser feito no pré, não é? A forma como devemos encarar, depois faz quando no pós
sim.
das festas, não é? Tu vais reavaliar e a malta até
portou-se muito bem. Não tenho nada a dizer,
boa.
Absolutamente nada, e não estou
boa.
A dizer isto só para parecer bonita, é porque
sim.
de facto foi mesmo aconteceu.
É, nas rotinas, pronto, nessas questões alimentares, eu fico feliz daquilo que estou a ouvir. Eu confesso que eu também ainda não tive todos os pacientes, não é? Depois
claro.
Das festas, como tu, não é? Mas sim, as rotinas do sono, dos hábitos saudáveis são um bocadinho mais difíceis de se manter. E confesso que tive uma outra situação que parece que aquilo descambou, não é?
Um bocadinho.
Pronto, mas lá está, as primeiras consultas, como eu costumo dizer, seja de psicologia, seja de nutrição, seja de outra área da saúde, muitas vezes não são para mostrar que fiz tudo como tínhamos combinado ou como eu tinha estabelecido, mas por voltarmos a recentrar no nosso objetivo e no nosso foco, não é?
Claro. Sim, eu mesmo agora no início do ano, e que fosse mesmo no final, meio, mas não é preciso virmos com medo, ou ai, eu em dezembro.
Acho que isso é importante nós dizermos.
Fiz tantas asneiras que nem vale a pena ir à consulta,
sim.
ou só estou
vamos
aqui
adiar,
só para
eu agora me concentrar, não é?
Não se trata de vermos aquilo que nós estivemos a fazer para trás, não, é criar agora
certo.
O momento presente e melhorar aquilo que é possível no momento presente para o futuro ser.
É mesmo.
Ser melhor, obviamente que não conseguimos controlar o que é que aí vem, mas
não.
aquilo que está nas nossas mãos no dia a dia, tentar ao máximo que seja positivo para depois também se refletir no nos,
sim,
nos
e é isso que nós tentamos
próximos.
Transmitir aos nossos
claro
pacientes, não é? E perceberem que os profissionais que são éticos e que efetivamente fazem o seu trabalho por vocação estão com vocês no processo,
claro,
não estão, não são juízes, não estão ali como avaliadores, eles estão envolvidos. Por
claro
isso, se vocês estão de joelho em vez de estar em pé, nós vamos nos ajoelhar e vamos subir com vocês.
Exatamente.
É um bocadinho
não
isso,
diria
não é?
Melhor.
Pronto. Então, avançando, o nosso tema é mesmo este, o voltar ao equilíbrio, não é? Ou voltar à rotina com equilíbrio. E aqui, puxando o tema para a nutrição, como é que nós fazemos isso, doutora Bárbara, sem fazer dietas restritivas, sem começar a treinar duas vezes por dia, sem nunca o ter feito? Conta-nos.
São princípios muito simples, nada
lá.
De muito difícil de,
ainda bem.
De chegar lá, mas basicamente tentarmos voltar aos nossos horários, aqueles que nós já anteriormente fazíamos.
Aquilo que estabelecemos, não é, no fundo?
Sim, depois dependendo de obviamente de cada pessoa, é bom nós fracionarmos refeições, mas volto a referir que isto sempre adaptado à rotina de cada um.
Orientado por alguém que perceba da coisa, não é?
Não é preciso começarmos a fazer aquelas receitas XPTO que fomos guardando ao longo do ano para em janeiro começar. Não é preciso
detox
chegarmos a tanto.
Disto, detox
não.
Todo. Tudo detox.
Até porque, pronto, infelizmente não há aqui nenhuma coisa milagrosa que possamos
certo.
Fazer para nos ajudar a chegar aos nossos objetivos. comer devagarinho, que é uma coisa que nós também não estamos nada habituados a fazer.
Ai, temos que treinar tanto isto, não é, Bárbara Pereira? É.
Pois, e Bárbara Plácido também.
É verdade.
Isto às vezes com as correrias não é fácil, mas é...
Mas lá está, é um bocadinho isto. Quando nós temos isto consciente, vamos puxando por nós,
sim,
não é,
sim,
Bárbara?
Sim,
e vamos tentando que essas coisas vão acontecendo, no fundo.
Sim.
Quando tu falas em fracionar as nossas refeições, é o nós irmos comendo várias vezes ao dia e não estarmos ali períodos muito grandes. É isso, Bárbara?
Sim, sim, sim. Mas lá está, há pessoas que preferem isso, uhum, e conseguem controlar a fome e a saciedade entre refeições principais.
Sim.
Outras que nem tanto. E é isso também, tentar adaptar àquilo que nós conseguimos fazer, mesmo na nossa rotina de trabalho, aquilo,
certo,
que é logística.
É possível.
Que a logística,
não é,
permite.
Certo, é isso.
Mas sem nos esquecermos, obviamente, de nós, porque às vezes nós ficamos tão afundados ali no trabalho que às vezes, sim, também escapam as refeições, e isso também não é positivo.
E às vezes, quando nos lembramos de nós, é quando descontraímos ao final do dia, quando, exatamente, temos lá os pacotes de bolacha na despensa,
uhum,
não é? E aí lembramos-nos de dar colo, mas não é esse colo que a Bárbara está a falar, não é?
Não é.
O colinho é ter, sei lá, os frutos secos, adequado a cada pessoa, os frutos secos, o queijinho para comer, não é?
E não tentar ir buscar o conforto, a comida, atenção, que nos dá prazer, obviamente, e, uhum, e à maioria das pessoas, mas, e é normal, e temos que aceitar isso e também não achar isso que seja grave.
Certo.
Mas não olhar para ela só como conforto.
Como uma fonte de compensação, não é?
Exatamente.
Não é uma necessidade, não é? Se nós tirarmos prazer das necessidades, tal como dormir, não é?
Exatamente.
Que bom. Não é? Mas não encarar isso como uma compensação, ou seja, como é que eu me vou sentir melhor? Comendo.
É isso, é chegar a casa e ter algo que seja prazeroso fazer,
certo,
para além da alimentação, obviamente, uhum, é ter aqui um momento para nós.
Também trabalhas isto com os teus pacientes, não trabalhas? Tem que ser.
Tem que ser.
Até porque se nós não percebermos que primeiro o olhar para nós, não é? E percebemos qual é a necessidade psicológica que nós estamos a querer suprimir, se efetivamente é fome física ou não, não é? E depois, ok, então se isto é emocional, o que é que eu gosto e o que é que eu faço? E lá está, é isto, nós não conseguimos chegar aí se nos lembrarmos disso. Só depois das festas.
Pois, exatamente.
É? Depois isto vai acontecer e eu não tenho este desenvolvimento individual elaborado. Tipo, sei lá.
Sim, ainda não foi trabalhado, ainda é.
Muitas
é
vezes
uma
quando
novidade.
Nós questionamos isto, não é? Mesmo. Até nós, às vezes, o que é que eu gosto agora, não é? Porque o que eu gostava de antes não pode não ser o que eu gosto agora. E muitas vezes quando questionamos isto, oh, mas eu não sei o que é que eu gosto.
Que é que eu gosto?
Pois temos que pensar sobre isso, não é? Temos que perceber aquilo que nos dá gosto e aquilo que pode substituir. O comermos coisas que não faz sentido nenhum e que depois vão contra aquilo que nós queremos, não é? Que é um bocadinho por aí.
Eu muitas vezes até digo para fazerem uma listinha de coisas que, sim, eventualmente possa gerar prazer, para depois também conseguirmos perceber, ok, isto não é bem fome, vamos então pegar na listinha e fazer algo que ali está.
Esperar um bocadinho,
que também ir à uma série, coisas, sim, que sejam prazerosas, de facto.
Que também é disparo de pessoa para pessoa, não é? Cada pessoa tem os seus gostos,
claro que sim,
tem,
claro que
tem,
sim,
aquilo que faz mais sentido. E darmos também um bocado de tempo, não é? Eu estou a sentir vontade de comer alguma coisa. Ok, vou esperar aqui uns 5 minutos.
Só depois perceber se isto realmente. E perceber quando é que foi a última refeição que foi feita.
Isso.
Mesmo a nível físico, o que é que estamos a sentir? Se dói a cabeça, se a barriga está aqui a fazer aqueles barulhinhos,
sim,
que nós já tão bem conhecemos. É de facto saber ouvir o nosso corpo e perceber aquilo que ele está a precisar naquele momento. E a maioria das vezes, no final do dia, que é quando as pessoas mais se queixam,
quando
eu também,
no
não
fundo,
é?
Não é? Todos
Mas
nós.
É quando chegamos a casa e estamos ali naquele confortozinho, agora da lareira, que também sabe tão bem, que nos acaba por apetecer coisas que, pronto, e ainda por cima, agora nesta altura, nossas casas estão um bocadinho minadas por chocolates e doces que,
verdade,
nos foram oferecendo.
Ficando, e que até que desapareça, ou nós só comemos aquilo, ou então vai durar algum tempo, por isso é que tem que ter esta regra, peso, conta e medida também no fundo.
Claro que sim.
Quando tu falas, Bárbara, em pratos que não têm que ser perfeitos, tu estás-te a referir aqui, porque eu acho que é importante nós sublinharmos isto. Conta-me.
Nós nas refeições devemos ter sempre uma fonte de gordura, uma fonte de hidrato de carbono, outra de proteína, e por isso isto é fácil.
Gordura, hidratos de carbono e proteína, ok?
conseguimos pôr num prato estes ingredientes, estes macronutrientes sem grande dificuldade, ou seja, conseguimos mesmo pôr estas fontes, colocar, por exemplo, um fiozinho de azeite no final e está perfeito, não precisamos de estar...
Okay. Exatamente, não é um banho de azeite.
Não é um banho de azeite. Comprar azeite em spray. Eu digo sempre isto em consulta.
Quantas borrifadelas, doutora?
Isto vai depender sempre de pessoa para pessoa, não consigo dar uma
mas é isto, não é? Porque às vezes nem é o que nós comemos, também é depois a forma... Por isso é que esta orientação profissional é tão importante, não é, Bárbara?
Claro que sim, a forma como é que foi confeccionada toda a refeição também é bastante importante.
Certo.
E é importante termos essa situação em conta, porque há muita gente que pensa, nós estamos a comer tão pouco. De facto, em volume alimentar não é muito, mas em termos de
valor,
energia, exatamente, é diferente. É muito diferente termos uma refeição com muita gordura de uma refeição com gordura equilibrada.
E quando falamos em simplicidade,
muitas
nosso
vezes
pratinho,
é chato,
não é? É mesmo isso, é aquilo que efetivamente dá menos trabalho, não é? Não tem nomes esquisitos, isto eu já aprendi com vocês ao longo destes anos de pausa. E que está ao alcance de qualquer pessoa, não é? Que é um bocadinho isto, Bárbara, é termos esses três princípios dos macronutrientes que devem estar presentes e depois tentarmos ser o mais simples e menos elaborados possível. E comer elaborado é incrível, ok?
Sim, e não, é possível fazer coisas elaboradas e saudáveis e super
giras,
boas,
né?
E giras. Para quem gosta é perfeito. Agora, certo. O que eu quero alertar, e até foi por isso que falei das receitas que precisam de ser a XPTO, porque há muitas pessoas que acham, eu não consigo ser saudável porque eu não tenho tempo, eu não gosto de cozinhar, eu não gosto de estar na cozinha. Mas é extremamente fácil conseguirmos ter uma alimentação equilibrada sem perdermos, passa a expressão,
sem
porque
termos,
não é perder,
certo.
Mas sem termos que estar horas infinitas na cozinha a preparar a refeição. Não,
certo.
Isto faz um bocadinho... O planeamento aqui é um bocadinho um ponto-chave também, que planeando é tudo... Simplifica tudo um bocadinho.
Certo. E a verdade é que não queremos que se sintam que é algo megalómano, que
sim,
é algo que
sim,
é
inatingível.
Sim, na minha rotina, no meu dia-a-dia, não é. E aqui o simples, não é? E não perfeito, acho que cabe aqui na MUS, que é um bocadinho por aí. Pronto, e se tiverem dúvidas em relação a isso, não é, Bárbara? Há sempre um profissional da área de nutrição que vos pode orientar, não é?
Claro,
e às vezes
sim.
É o que tu dizes, quando eu introduzi esta situação, não é? De quais, como é que seria voltar ao equilíbrio, tu dizes, é super simples, não é? Não é nada de não teres de comprar um alimento que até é difícil dizer o nome e rolamos a língua.
Não, preciso, não é? De todo, não.
E muitas vezes, quando nós já temos este equilíbrio antes das festas, é só nos lembrarmos do que é que fazíamos antes.
Sim,
não é?
sim, e voltar. Custa um bocadinho, eu não iria estar a ser falsa se dissesse que não, mas de facto custa, porque estamos ali numa comida conforto e pronto. Mas é preciso perceber que para o nosso bem e para o nosso organismo que é bom voltar, não é por uma questão só física, que muitas vezes é o que mais motiva.
Certo.
E é o que eu tento também passar um bocadinho em consulta, que é, não é só a parte visível que é importante, mas sim a parte interior também.
Sim, estamos a falar de saúde, não estamos a falar,
sim,
não é?
Sim, e o facto de uma pessoa chegar à minha consulta e que tinha como objetivo perda de peso e não o possa ter perdido, mas se me disser, estou com muito mais energia e tivemos o peso até e os perímetros, isso para mim já é
bom.
Eu fico mais contente, confesso, quando noto que a pessoa tem mais energia, mais, está mais tranquila, consegue descansar de uma forma mais correta, porque eu sei que o objetivo seguinte vai ser cumprido, de certeza, porque
certo,
a parte base...
Sentes que muitos hábitos e muitas rotinas que terias que fossem saudáveis e adotadas foram adotadas, não é?
Exatamente.
Quando tu falas, então, nesses três macronutrientes, para quem nos está a ouvir, e no equilíbrio entre eles no nosso pratinho, não é? Todos conhecem a roda dos alimentos, e já falámos aqui sobre isso, em quantidades e coisas e afins. Também tem que existir um equilíbrio, porque eles são importantes em medidas diferentes.
Exatamente, e dependendo,
não é?
Do objetivo de cada pessoa também.
Isso.
Porque se temos um objetivo de ganho de peso, emagrecimento, crescimento, é tudo muito diferente. Mas aquele básico que toda a gente fala,
conta-nos.
E é tal metade
básico,
do prato.
Básico, pensem nisso, básico.
metade do prato. Isto não está adequado a cada pessoa, obviamente.
Sim. E depende
isto é individualizado,
também do prato.
Exatamente. Também é importante. Mas sim, metade do prato sempre com legumes e salada. Isto é extremamente importante. E mesmo a sopa, não deixar
por aí,
de lado.
Mas também não vale depois pôr as coisas em cima da salada.
Exatamente. Tudo em monte.
Não, mas é um bocadinho por aí, não é? Metade são legumes e salada.
E isso é
metade.
Para não esquecer. Pronto. E depois, o restante, metade, um quarto de prato para hidrato de carbono, um quarto de prato para proteína. Mas lá está, isto
isso pode depois variar, não é? Consoante. Aliás, tu nas diferentes fases até da vida de cada
claro
paciente, tu vais alterando isso.
Sim,
não
sim,
é?
Sim, sem dúvida. Sim.
Tem que ser.
Em fase de crescimento não difere de um período de emagrecimento, de um processo de hipertrofia, ou seja,
sim,
isto é mesmo adaptado a cada objetivo de cada paciente.
Certo. E nestas fases também do ano, tu também tens de fazer estas adaptações, pois quando se retoma a alimentação mais básica e mais equilibrada, Bárbara, ou não?
Sim.
Ou é só manter o que fariam antes?
Depende do que aconteceu, não é?
Porque avalias, não é?
Exatamente, isto vai depender de como é que o paciente chega à consulta. Mas se não houve nenhuma alteração a nível de dificuldades de cumprimento do plano, se a composição corporal era esta que nós estávamos à espera, não temos grandes alterações a fazer. Agora, eventualmente, se houver aqui uma escorregadela um bocadinho maior, aí tem que se fazer uma adaptação.
Certo, e é uma fase, ok? Nós adaptamos e depois voltamos ao que era e está tudo bem. Ok, avançando, falámos aqui já da rotina para além da comida, e eu falei do sono, porque eu sei que vocês já partilharam comigo que isso influencia muito, não é?
Bastante.
Também naquilo que nós, o que vamos assimilar e o que é que vai-nos apetecer comer, são as duas coisas, não é? Quando te referes a rotinas para além da comida, referes-te a quê?
Exercício físico, aguinha e lá está o sono, como estavas a falar. São quatro pilares bastante importantes que nós não nos devemos esquecer, que eles estão completamente interligados,
certo,
uns com os outros. Falhando um, temos grandes probabilidades do outro a seguir falhar e irmos assim numa...
É
numa
verdade, volta, né? E mesmo na minha área, sabes, Bárbara, na área mais psicológica e emocional, ainda hoje falava com uma paciente nesse sentido do controlo da ansiedade e mesmo situações de uma fobia que surgiu por um choque emocional, pronto. E a paciente estava a partilhar comigo, tem feito os exercícios, mas continua-se a sentir ansiosa, está a aproximar-se o momento do evento que ela tem que se desafiar, não é? E aqui a questão é esta, eu perguntei, então e as tuas rotinas, como é que têm sido? Para além de fazeres isso, tens dormido bem, tens-te hidratado, tens descansado? Népia. Pronto, e é um bocadinho isto. Tem que existir, porque senão, imagina, como é que eu trabalho, por exemplo, uma ansiedade ou uma fobia, não é? Em que estou a fazer ali uma reestruturação cognitiva, em que tenho que pensar positivo, em que tenho. Se eu não estou a dormir, se eu não me estou a alimentar bem, não é? É a mesma coisa com os objetivos do equilíbrio alimentar que tu definiste com cada paciente. Ok, o plano está lá, porque a doutora Bárbara faz, partilha e explica, não é? Mas se depois eu tenho aquele plano para seguir, mas todas as outras rotinas que tu falaste estão desequilibradas, até nem faz tanta diferença aquilo que estamos a fazer. É melhor do que...
Sim, não. Sim, mas automaticamente o plano depois vai ser mais difícil de cumprir.
Certo.
Por isso
e
é
mesmo
que
os resultados,
é? Sim, sim, sim. E depois acaba por haver alguma desmotivação porque
certo
vemos que não está a correr da forma como nós gostaríamos. E é aí que é importante agir, não só na parte alimentar, mas também
certo
nestas...
E falo também do autocuidado, não é?
Claro que
é
sim.
Outra faceta também muito importante. E o autocuidado é um bocadinho isto. É o escutar-nos, é o cuidar de nós fisicamente e também das nossas emoções, ter um momento de descomprimir e etc. Ou seja, todas estas rotinas que a Bárbara falou, mais o autocuidado, são fundamentais para depois quando retomamos, não é, Bárbara?
Sim.
E acho que não nos esquecemos nenhuma.
Pronto,
falas, também tocas neste assunto de fazermos isto de forma gradual, não
sim
é? Ou seja, eu costumo dar essa dica, por exemplo, na hora de deitar. Ou seja, se eu fugir muito da rotina, que não devemos fazer porque é um drama, acreditem em mim, é mesmo um drama e vocês sentem na pele.
Sim.
Depois, imagina, se eu me atrasei do meu objetivo 2 horas, eu hoje não me vou deitar 2 horas mais cedo, que isso vai ser difícil, não é? Começar aqui com objetivos mais pequeninos, com escadinhas realistas.
Exatamente. A escadinha
e gradual
é super importante, por exemplo, na ingestão de água.
Isso, boa, outro exemplo.
Em 2026 eu vou começar a beber 3 litros de água por dia, uma pessoa que não está habituada a beber meio por dia. Isto até pode acontecer um dia, 2 no máximo, mas depois, no 3º dia,
certo,
a coisa
O que é que tu orientas nesse sentido, Bárbara? Primeiro, o ritmo de cada pessoa,
sim,
não é?
Uma pessoa que beba meio litro de água por dia, eu sugiro sempre que vamos tentar até à próxima consulta que haja uma ingestão diária de água pelo menos de 1 litro.
Certo.
Se tiver sido cumprido até lá,
avançamos,
okay, vamos aumentar mais um bocadinho.
Boa.
E isto sempre passinho a passinho, porque não vale a pena estarmos aqui com metas completamente irrealistas se depois não vão ser cumpridas, porque depois não acontece um dia, não acontece o seguinte, já não fiz estes 2 dias,
não consigo beber água,
não dá. Certo. Odeio água, não é
por aí
fazer...
e isto parece um pormenor para quem nos ouve, para quem nos vê e ouve, ou até para quem nunca pensou nisto desta forma, mas não é um pormenor,
não,
pode
não,
fazer
não.
A diferença de abraçarmos esta rotina de forma consistente, não?
Sim,
é,
porque são pequeninas coisas que às vezes nos fazem desmotivar e são coisas que eram tão acessíveis de fazer,
certo,
que acabam por assustar tanto, desmotivam.
Sim.
E a pessoa desiste por completo, e acho que é importante, mesmo a nível de exercício físico, acho que devia haver aqui algum cuidado também nisso, porque as pessoas entram nos ginásios,
uhum,
e pronto, há um bocadinho pela coisa de vender e assim, às vezes já há aqui um impor,
uhum,
de exercício muito exagerado, as pessoas chegam a casa completamente desfeitas e isso não é positivo. Eu já tive,
sim,
muita gente
não aguento
a dizer-me
mais isto não é para
que
mim,
foi
não é?
Fazer um treino e não vai mais porque está cheio de dores. As dores são normais, mas ok, vamos com calma. Uma pessoa que não está habituada a treinar não vai poder pegar numa carga de uma pessoa que já está habituada a treinar,
certo,
3 ou 4 semanas antes. Não, isto
isso
tem
pode
que
fazer
ser...
a diferença,
faz,
entre a pessoa abraçar,
faz,
esse hábito,
faz,
ou não, não é?
Tanto a nível de exercício físico, alimentar, isto é preciso ir com a escadinha que tu disseste. Sim. E não tentar saltar de graus logo de início, porque de facto só desmotiva.
E nós temos que também orientar neste sentido, Jana.
Sim.
Ou seja, qual é que é o seu objetivo? 3 litros, ok. E a Bárbara Plácido diz, ok, então vamos começar por quanto? Tem que ser mesmo o paciente a comprometer-se,
própria pessoa, exatamente,
não é? Vamos começar por quanto?
Eu,
não é?
Se vir que o objetivo dito, que é também muito,
claro,
discrepante, acabo por dizer, calma, se calhar é melhor começarmos por aqui, é mais fácil chegarmos aqui de uma,
certo,
forma mais consistente do que estarmos logo a tentar...
A chegar ao resultado final,
exatamente,
não é? Daquilo que eu quero que seja o ideal.
Exato.
Muito bem. É aquilo que estávamos a falar há pouco, não é? Não é a perfeição que nós queremos, nem é o objetivo, é irmos ao nosso ritmo. Opa, e se calhar até podes ter um paciente que demora 2 consultas até chegar ao litro, não é? E outro que se calhar na primeira semana já está todo certinho,
sim,
e já,
sim,
já está no litro e já vai passar para 1,5 litros na consulta seguinte e está tudo bem. O importante é que esse paciente que demorou 2 consultas a beber 1 litro por dia, bebeu 1 litro por dia, é, quase até lá.
Conseguiu.
É isso, é um bocadinho por aí que eu acho que cada um tem que perceber que não temos que nos comparar no processo do outro, não é?
Sim.
É um bocadinho nos centrarmos em nós nesse sentido. Pronto, já falámos aqui em culpa, né? Porque na alimentação a culpa está muito, não é?
Está
e nas questões psicológicas também. Culpa e mentalidade, fala-nos sobre isso.
Sim, não podemos estar aqui aquilo que eu fui dizendo, era não estarmos aqui a estar com culpa por comermos isto ou comemos aquilo, porque,
certo,
isto só nos vai fazer ter episódios de compulsão, ou seja,
isso,
termos mais vontade de comer porque é tipo, ok, já comi isto, ou também mais isto não tem mal, e mais aquilo também não, ou seja, acaba por criar aqui uma bola de neve e o ciclo começa a ocorrer da restrição,
uhum,
compulsão, culpa,
certo,
pronto. E não é isso que nós queremos, porque a pessoa sente-se muito culpada, ok, vou deixar de comer durante X tempo, meu Deus, estou cheio de fome, como bastante,
tenho culpa
outra vez e vamos outra vez voltar
e falamos
ao ciclo.
Muito, eu falo muitas vezes também na função das emoções, e a culpa é muito importante, efetivamente, nós sentirmos para fazer diferente a seguir.
Exatamente, sem dúvida.
Sentir constantemente culpas do passado, que já lá estão lá atrás, e culpas de coisas que eu vou fazendo reiteradamente, não faz sentido nenhum, não serve de nada.
Nada.
Só serve para estarmos ali naquele ciclo, não é? Naquela rodinha que não nos leva aos nossos objetivos. Por isso, quando começamos a sentir grande sentimento de culpa, temos que acolher e questionar. Ok, faz sentido, fiz alguma coisa de errado. Pronto, se calhar não cuidei bem de mim hoje. Ok, o que é que eu posso fazer diferente? Chá ou culpa? Isto são, tipo, vá, no máximo 15 minutos. E já estou a dar muito tempo. Não é? Ou seja, abraçamos, na verdade, agora, não vou sentir culpa hoje. Amanhã, depois da amanhã.
Não, a culpa aí... Sentir culpa daquilo que fizemos ou culpar os outros nunca nos vai fazer sentido.
Exatamente, ou seja, é percebermos não, o que é que mesmo. Eu posso fazer de diferente. Se calhar, às vezes, numa fase em que nós nos desviamos daquilo que definimos, a culpa ajuda-nos aqui a recentrar novamente. Mas vai embora depois, não é? Que é um, bocadinho, que é um bocadinho por aí. Mas está muito presente no teu trabalho esta questão da culpa. E os pacientes verbalizam isso,
sim,
Bárbara?
O peso na consciência.
Sim.
Eu comi isto e fiquei com muito peso na consciência e depois fiz isto, isto e aquilo. Eu disse, não.
E tu pensaste assim, sinto-se melhor fazer isso.
Não. Não foi uma escolha, mas lá explico não. O que é que se passa, porque eu própria também, às vezes quando exageramos, não vamos estar aqui a mentir, que também pensamos, caramba, será que era mesmo necessário ter feito isto? Ok, mas fiz, agora vou resolver daqui para a frente.
Certo, o que é que eu
não
posso
vou fazer,
fazer
nada daqui para trás?
É isso.
Porque não dá para fazer nada efetivamente. Isso. Por isso é arranjar outras coisas para fazer, outras. Para nos ajudar a interiorizar isto sem culpa.
Ok, e a verdade é que a diferença entre o dia 31 de dezembro e o dia 1 de janeiro é efetivamente um segundo depois da meia-noite, não é? Por isso, nós não estamos a entrar noutro universo, nós não estamos a sair da nossa vida e a entrar em algum sítio diferente. Nós temos que continuar, não é, doutora Bárbara?
Claro que sim, e depois há outra coisa que é, a partir do dia 1 nós vamos começar, pois, só que depois o problema é que no dia 1 até se acordaram tarde, dormiram mal, pronto, ok, começamos amanhã. Chega ao dia 2, ainda estou de férias.
Então temos ainda não vai ali ser o bacalhau no forno, não é?
Roupa
frito,
velha.
Roupa velha, rabanadas.
O que sobrou. E já não entram ali no dia 1. Pronto, então já não vale a pena, porque já, pronto, acontece muito isto.
Vamos esquecer janeiro.
Sim, consultas marcadas para pessoas que te pedem para marcar primeira consulta na primeira semana de janeiro. É também um ponto crítico.
Pois, era aquilo que eu estava a falar contigo há pouco, não é? Porque há muito esta questão das pessoas, como não normalizam e não têm esta visão,
sim,
não é? Acabam por sentir que quando vão à consulta têm que ter comido, não é? Aquilo que fariam,
sim,
antes.
Sim, mesmo é a tal situação de em janeiro começo, mas como em janeiro não deu para começar aqueles primeiros dias, porque ainda tinham lá coisas em casa, etc.
Certo.
Já não vão conseguir o ano todo na cabeça.
Claro que não.
O pensamento não é este, e sim, não é, não, tem que ser,
não é mesmo,
tem
por
que
aí
ser desmistificado, e a desmarcação de consultas de primeiras consultas em janeiro não resultam.
Certo. E não venham com medo, porque na verdade nós não,
nós
somos
só queremos
juízes
ajudar,
de nada.
É
um bocadinho por aí.
É tentar.
Porque depois temos aqueles pacientes que nós abraçamos, não é? E que vêm, na verdade, mas vêm muito receosos porque não aconteceu aquilo que eles tinham esperado, que é um bocadinho por aí. Ok. Acho que temos que, sim, deixar uma mensagem positiva, mas acho que fica, e tu vais-me completar, obviamente, mas o que fica do nosso programa hoje é mesmo nós normalizarmos isto que é a nossa tradição e as nossas festas, nós estarmos sempre muito conscientes das nossas intenções e aquilo que nós queremos continuar a fazer, não é? E depois, quando voltamos à rotina, o equilíbrio, se calhar, tem a ver com estas escadinhas.
Exatamente.
E para além de normalizar, perceber que, ok, agora vou retomar todos os hábitos que eu me distanciei um bocadinho, de forma escalada e
exatamente,
com calma.
Sem
é
grandes
isso,
exageros,
doutora.
Exatamente. Tentar, mesmo em conjunto connosco, ou mesmo em casa, tentar fazer mesmo por escrito. Eu digo muitas vezes isto, porque o escrever ajuda, e tu, como,
sim,
psicóloga, provavelmente,
certo,
acho que
ajuda
que
muito a pensar duas
comigo
vezes, na minha opinião.
Sim, é estarmos ali perante aquilo que realmente queremos fazer e perceber, ok, não está só aquele pensamento,
certo,
baralhado na cabeça, e conseguimos organizar-nos um bocadinho melhor. E acho que é importante também a nível alimentar fazermos essa organização, de forma a conseguirmos estabelecer as nossas aquilo que mais queremos e assim conseguimos.
Que não tem que ser igual
lá
ao vizinho, pois não?
Exatamente, é tentar fazer esta listinha sozinhos, porque depois também há muito aquela coisa de criar um grupo de emagrecimento, ou um grupo de fazer um grupo de fazer aquilo. Nós todos somos diferentes.
Eu percebo que é um bocadinho abraçar-nos e haver esta identificação, mas ainda bem que tocaste nisso, porque também existe na minha área. Na minha área, não são grupos de psicologia, mas são grupos de pessoas que passaram por eventos parecidos de vida. E às vezes é um bocadinho complicado, porque imagina, eu vou bebendo e claro que o exemplo me dá identificação, não é? Mas eu vou bebendo do processo da outra pessoa que tem uma bagagem completamente distinta da minha, e isso pode ser tão perigoso às vezes, não é?
Às vezes ainda piora um bocadinho a situação.
Sim.
Porque, ok, se aquela pessoa
área
fez
da
aquilo,
nutrição,
eu também vou fazer igual a igual.
E esses grupos também, agora vamos estabelecer um objetivo que dá para a rotina daquela pessoa.
Sim, e doutor, eu quero saber que ponto de peso perdi, porque eu tenho de pôr no grupo. Que grupo? Grupo do WhatsApp de perda de peso, as minhas amigas e eu estamos a fazer uma concorrência. Ok, isso não é bom.
Sim.
Se calhar é melhor adotar outro tipo de estratégia.
E tu dizes isso, Bárbara.
Tento explicar devagarinho, como tu me conheces, que também não consigo ser muito brusca, mas de facto é tentar explicar que de facto, olha, ter a meta de peso para mim não faz sentido, e para a maioria dos profissionais da área da nutrição também não o fazem, porque realmente nós percebemos que de facto há muita variação de peso que nada tem a ver com gordura, massa muscular, retenção de líquidos, ou seja, ter meta de peso
não
faz sentido. Às vezes podemos estar a perder peso de forma não saudável e estamos a perder peso e não gordura, e isso não é
certo,
não é positivo. Por isso tentar arranjar metas que sejam palpáveis a nível de saúde, mas que sejam positivas e que nos deem mesmo informação.
Sim, e inspirar-nos no outro, mesmo nos nossos amigos, nas pessoas que nós conhecemos ou seguimos, mas não nos compararmos com aquilo que a pessoa, não é? Com o suminho verde que passou a tomar todas
as manhãs, não é?
Nem sabemos o que é que está no suminho verde.
Exatamente,
a questão é só verde.
Vamos tentar fazer um igual, mas de facto a comparação também causa aqui algum tipo de transtorno.
Certo.
Tanto a nível emocional, é mesmo de evitar este tipo de comportamento.
Sim, temos aqui algumas frases, temos 4 minutos, ok? Que a Bárbara acabou por escrever para nós comentarmos aqui. Eu se calhar leio e comentamos as duas, que achas?
Okay, pode ser.
Ou seja, consciência ganha sempre à perfeição.
Isto foi aquilo que já tínhamos falado também um bocadinho, que de facto não precisamos de ter o melhor prato, o prato mais bonito,
certo,
para conseguirmos ter uma boa alimentação. Importante é mesmo a consistência.
E às vezes é um bocadinho isto, o que é a perfeição?
Sim, exatamente.
E qual é o objetivo?
Super subjetiva, não conseguimos dizer aquilo que realmente é, por isso.
Certo. Não é por aí, não é?
Por aqui.
O corpo não precisa de punição, precisa de previsibilidade. Precisamos de nos escutar.
E
não
de
é?
Termos a nossa rotina
consistente, não é?
Mais consistente a nível alimentar, sem dúvida que é um ponto importante. E para isso, para termos a nossa consistência, o planeamento é a chave.
Sim,
sem dúvida.
É mesmo. Nós prevermos aquilo que vai acontecer amanhã, porque vou preparar as minhas refeições, porque vou decidir as minhas refeições, com flexibilidade. Rotina é cuidado, não prisão.
Não é prisão, sim.
E ao encarar isto, porque quando nós respeitamos o ritmo de cada pessoa, certo, Bárbara, e os objetivos de cada um, não tem que ser um sacrifício nós alcançarmos aquele objetivo, não é?
Sem dúvida, é para nós. Precisamos de ter algo que nos faça sentir bem. Não é preciso ser uma punição,
um peso,
nem
um
peso,
não é?
Não,
que eu acho que às vezes o que impede começarmos esta autocompaixão, este autocuidado, é mesmo o encararmos como algo inalcançável, algo que é peso, não é? Que é um bocadinho por aí, eu acho.
Tentar mudar aqui este pensamento.
Sim, é isso. É comer bem, não é comer pouco. Não.
Esta aqui é super básica, mas é tipo a base mesmo, porque de facto nós conseguimos...
É um mito bem grande, não é?
Nós conseguimos comer quantidades corretas de comida e estarmos bem. E estarmos equilibrados e estarmos a fazer as nossas melhores escolhas. Não é por estarmos a comer pouco que estamos mais corretos. Há muito este mito.
E às vezes
mito.
O pouco nem é nutricionalmente rico, não é?
Eu que mais ouço em consulta, da primeira para a segunda principalmente, doutor, eu estou a comer imenso, certeza que engordei, ou... Não estou a comer
fome.
Imenso, não tenho fome, não tenho sentido fome. Muitas,
não posso reduzir um bocadinho aí.
Muitas pessoas me dizem isto, chegam super admiradas, eu não senti fome, mas não é preciso sentir fome, não é isto, temos que desmistificar. Nós, para conseguirmos um corpo saudável, não precisamos de passar fome, por isso é...
Mas eu acho que tu agora falaste na informação fidedigna, isso é muito importante, porque eu acho que esse mito vem precisamente daquelas dietas chapa 5 e restritivas que nós passamos para perder isto, é quase como um exercício, não é? Sabia que para perder isto tem que fazer este exercício,
sim,
e a pessoa está ali em frente ao espelho a fazer exercício, dias sem conta, mas depois a fazer os outros hábitos todos errados, não acontece nada, não é? Na verdade, e é um bocadinho isso que tu estás a dizer,
também,
não é?
Sim,
o comer pouco
não é sinónimo de ser saudável de todo.
É um bocadinho isso.
Aliás, antes pelo contrário, muitas vezes o comer pouco só nos traz
mais complicações. Quando tu falas em metade de um prato de legumes ou salada, não é pouco, não é? Tens que dar ao dente para comer aquilo, que é um bocado por aí, não é? E falamos também nos snacks, que eu acho que às vezes o entre refeições acaba por ser muito problemático, e tu sabes disso, é o final do dia, te descomprimir, não é? Pronto, neste último minutinho, Bárbara, eu acho que já dissemos tudo essencial que tinhas planeado para falarmos hoje. Manda aí uma mensagem aos teus pacientes, aos meus e a todas as pessoas que nos estão a ouvir relativamente à visão da comida e a encarar este janeiro.
Temos que encarar a comida como sendo algo bom para nós, e não como uma ameaça. Que
natural,
muita gente,
não é?
Exatamente, muita gente vê a comida como uma ameaça e não. É extremamente importante termos uma alimentação equilibrada para conseguirmos estar bem, com energia, bem dispostos, nada inflamados, super, super tranquilos.
Não se esqueçam que o vosso intestino tem mais neurónios que o vosso cérebro,
exatamente.
Ok? Por isso, a nossa Bárbara fala também de humor e de questões mais psicológicas e emocionais. Um beijinho, um ano
beijinho,
incrível
obrigada,
para ti,
igualmente.
Com muita, muita saúde, e para todos que estiveram a ver e ouvir. Um beijinho.
Pausa. Com saúde mental.